Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o violoncelista Rafael Honório. Ele é aluno do Bacharelado em Música aqui da UFRGS. Integra a OSPA Jovem e a Orquestra de Violoncelos Jean-Jacques Pagnot. Foi vencedor do concurso para jovens violoncelistas solistas do Encontro de Violoncelos do Rio Grande do Sul em 2018 e 2019. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, muito obrigado por estar aqui.
Rafael, começa me contando o que tu lembra dos teus primeiros contatos com a música, como é que o cello entrou na tua vida?
Eu comecei com a música quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, assim, como qualquer outro guri, assim. Comecei com violão, guitarra e fui me aprofundando. Fui pro lado do violão erudito e tudo mais, e daí quis estudar piano. Fiz um ano de piano, assim, era bem novinho, e atrás do piano sempre ficava o violoncelo paradinho na parede que tinha na escola. E eu olhava, vi o pessoal fazendo aula de violino, 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 ninguém escolhia o violoncelo, assim. Daí eu falei, vamos experimentar esse instrumento, vamos ver o que ele faz, né?
Dá uma chance.
Dá uma chance pra ele. Aí eu comecei a estudar o violoncelo, isso tinha meus 11 anos de idade já.
Isso tudo lá em Foz do Iguaçu,
onde eu nasci. Comecei a estudar lá e eu era muito amigo, assim, do professor, assim, além de ter as aulas, já ter tido aula de violão, guitarra e piano. Eu passava muito tempo na escola, assim, né, minha segunda casa. Então eu ia pro colégio de manhã e de tarde, quando não tinha nada pra fazer, eu ia lá pra escola. Daí tinha aula e quando tinha aula eu ficava estudando violoncelo. E passado um tempo, assim, eles quiseram montar uma pequena orquestra, uma camerata da escola. E eu já entrei e comecei a participar. E nisso não tinha muito professor de violoncelo, lá tinha esse da escola, mas ele ia até um certo nível, assim, passando daquilo lá não tinha mais professores de violoncelo, assim, não tinha. Foz, infelizmente, não tem uma orquestra sinfônica, não tem.
Pois é, qual é muito, o cenário de
pois
música.
Pois é,
lá.
Não é muito voltado para música clássica, assim. Agora que tem a UNILA há pouco tempo, que tem a faculdade de música, tá começando a ter mais. Só que há anos atrás não tinha teatro, assim, bem pobre essa parte de música erudita e essa área.
E tu, quando encontrou o violoncelo, percebeu que era o teu instrumento, assim?
Pois é, quando eu comecei a tocar o cello, comecei a participar de festivais. Quando eu tinha que procurar professor, então eu comecei a participar de festivais. Festival de Cascavel, Festival de Londrina, de Maringá. E foi em Londrina... Cascavel é o primeiro que eu participei de uma orquestra sinfônica, né? Uma camerata grande também. E aquilo me deu mais gosto, me deu mais energia pra fazer música e querer aquilo, entrar nesse mundo, né? E no Festival de Londrina foi onde eu conheci minha atual professora, que é a Milene, né? A Milene Olivetti. Ela tava dando aula lá no festival e eu toquei pra ela 2 semanas no festival, tive aula com ela direto. E daí ela pediu pra que eu voltasse no outro ano, eu voltei. E daí no ano seguinte, em 2014, que ela me pediu pra participar do Encontro de Violoncelos, que ela coordena aqui em Porto Alegre, né?
Esse ano já é a 21ª edição desse evento.
Pois é. Eu vim, a primeira vez que eu vim aqui era em 2014, quando tava a Copa, a gente tava perdendo de 7.
Mas, cenário, assim, de traumático.
E era bem na época que tava acontecendo o festival, tava acontecendo o jogo. Foi muito engraçado, tinha um professor alemão, inclusive, que ele deitava em cima da gente de felicidade, né? Mas aí eu vim em 2014...
Mesmo assim, tu não ficou com uma má impressão de Porto Alegre, a ponto
não,
de não
voltar. Eu vim, aí esse foi o meu primeiro ano, daí em 2015 também, 2016 também participando do festival, não morando aqui ainda. E daí no final de 2016 para 2017, aliás, em 2016 eu mudei pra cá. Eu mudei pra cá por causa que eu consegui passar pra ser aluno ali do Conservatório de Música da OSPA. Na universidade não, mas aluno do conservatório. Aí eu fui pro conservatório, tive aula com o Rodrigo Alquati, participei e participo da OSPA Jovem, né? E vários recitais, vários concertos ali, muito legal. Foi um outro campo, uma outra coisa, aprendi muita coisa ali, aprendo ainda, pra falar a verdade. E daí, estudando pro vestibular, daí começou uma outra etapa. Foz do Iguaçu tem apenas 280 mil habitantes, assim. Então, uma cidade bem pequena comparada com Porto, assim. Então, o nível de vestibular, sair de, é outro estado também, o vestibular na federal, pede questões, são diferentes as questões regionais, né? Então, eu comecei a estudar para o vestibular daqui e esse ano foi o ano que eu consegui passar. 2019 eu consegui entrar. Esse ano que eu estou começando, assim, apesar de estar aqui já um tempinho já, fazendo música e fazendo as outras atividades. E eu, agora eu sou aluno mesmo da Milene, né? Antes era em festival, em aula ali, extensão, agora aluno da universidade, graduação.
Bem, Rafael, tu falaste dessa tua experiência com outros instrumentos, né? Antes de encontrar o cello, e parece que o que foi te seduzindo era um pouco a experiência de orquestra, de fazer música. Bom, um instrumento que aí te facilitava nessa ideia de fazer música em conjunto. Foi isso que te conquistou, assim?
É engraçado isso daí, né? A maioria dos músicos também são assim, eles não tocam apenas um instrumento, eles tocam outro, conhecem um pouquinho do outro, né? Cada um tem um gosto, um jeito, né?
Mas tem alguma coisa que acontece, né?
Pois é, tem a questão, acho que...
Que faz tu dedicar a tua vida a um deles,
né? Se identifica por algum deles, assim, né? Por exemplo, o pessoal de flauta, assim, se identifica... É completamente diferente o jeito de tocar e o tipo sonoro. Então, acho que essa questão de identificar o que mais te agrada, assim, de acordo com o seu jeito, assim. Eu gosto do violoncelo por causa que ele tem um volume alto, assim, tem um som intenso. E toda a energia que eu tenho, eu posso pegar e passar pra ele, assim. Se a gente pega um violão, uma guitarra que tem um dedilhado, né? Se a gente pega aquela energia e desce no instrumento, assim, a gente pode esbarrar o dedo, pode pegar uma outra corda, pode sair um som meio sujo, não entendeu o que a gente quer. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. No violoncelo, no violino, instrumento de corda, a gente pode pegar essa energia que a gente tem no braço e descer no arco, assim. Isso é uma coisa que eu gosto, assim. Mas, em compensação, não tem os trastes, assim. A gente tem que trabalhar a afinação. Então, acho que a gente vai identificando. O instrumento escolhe a gente fala, né? A gente passa por vários, assim, mas vai ter um que vai ser o que, eu quero isso, eu quero, é esse o timbre que eu gosto, essa é a minha região mais grave, mais aguda. Eu penso nisso, assim, no instrumento escolhendo a gente.
Já tinha algum músico na tua família antes de ti?
Não, só o meu avô. Meu avô não foi músico formado, assim, mas toca violão muito bem, assim, tocava em roda de choro, assim, com os amigos. Nunca aprendeu a parte teórica, nem leitura de partitura, nem questão de acordes, assim, de saber as notas, de saber tudo correto, assim, mais por prazer, assim, mas foi um grande instrumentista, assim, sentia bastante a música, não lia, mas conseguia sentir bastante, assim, aproveitava a música.
E se escutava música na sua casa?
Não, música clássica, não. Meu avô, às vezes, quando ia lá nos fins de semana, na casa dos avós, né, aí chegava lá e ele tava escutando, assim, mas na época eu não gostava. Inclusive, quando eu comecei o violão, ele falava pra mim, você vai começar a tocar uma música clássica no violão. Esses negócios aí, não vou tocar. Aí eu comecei a tocar. Daí quando eu comecei a tocar, ele já deu risada pra mim, né? Aí ele falou, agora você vai gostar de choro, que não sei o quê, que geralmente o pessoal escuta música clássica e depois choro, né? Dependendo da família que tá. E eu também é uma coisa, choro é demais, não vou. Passou uns tempos, tava eu procurando partitura de choro do Vila, do seja que for, do Pixinguinha, tudo, pra tocar no violão. Então, ele foi o ponto principal, assim, ele me ajudou bastante também. Sempre admirou, assim, minha família não conhece muito música clássica, não sabe como é que é. E ele sempre deu essa empolgação, e os meus pais, claro, né? Mesmo sem saber muito como é que funcionava o campo, assim, falaram, vai lá, vai embora, corre atrás. Thank you.
Ouvimos o prelúdio da suíte para violoncelo número 1, em Sol Maior, BWV 1007, de Johann Sebastian Bach, com Rafael Honório, aqui no estúdio da Rádio da Universidade. O Rafael é o convidado do Música em Pessoa de hoje.
Rafael, então, tu já está aqui em Porto Alegre agora há alguns anos. Como é que foi essa adaptação? Assim, tu é super jovem, então tu era ainda mais jovem. Quando tu deixou a tua cidade, deixou a tua família para vir para Porto Alegre atrás de prosseguir os teus estudos no violoncelo, né? Como é que foi esse momento?
Eu vim para cá quando tinha 17. Foi muito interessante, assim. Me perdi várias vezes aqui no centro já de Porto Alegre, já um monte, é enorme. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que Foz, assim, para questão musical, era uma caixinha, assim, e a gente vivia dentro dessa caixinha e só conseguia ver o que estava ali, né, o que de fora, coisas que a gente via na internet, no YouTube, vídeos assim de violoncelistas. A gente achava que era muito longe, que era só na Europa, que era fora do país que acontecia essas coisas. Quando eu vim para cá, nos festivais, já eu consegui ver que isso tinha, que era aqui, que era do lado, que não era longe, né. Londrina já tinha também, é do lado, não era longe. Mas morando aqui, tendo um concerto todo fim de semana, e no meio da semana tendo amigos tocando, assim, fazendo recitais, e quando não é isso, tem algum outro grupo. Aqui a cidade respira de dia e de noite, né? Aqui ela tem bastante... foi mais ou menos sair dessa caixinha, assim, pra uma bem maior, assim. Bem maior, assim, que eu não consigo ver a extensão dela. Tem muita informação na cidade, assim. Então, só coisas boas, assim. Morando aqui, cada vez vou descobrindo coisas novas.
Sim, e logo tu entraste, mergulhaste mesmo nas possibilidades que a OSPA tem oferecido, né? Também desfrutando desse momento em que a Escola de Música da OSPA reabriu, né? A partir de 2013, e recebendo boa parte da tua formação e de experiências de prática musical ali dentro, né?
Sim, a escola foi a que me abraçou, assim, mais, assim, no início, assim. Eu achei muito engraçado, por causa que quando eu entrei na escola, no segundo dia que eu fui lá de aula, eu entrei, era a Leandra da Rocha, e tava o Wesley Ajarda tocando o contrabaixo, né? Agora já não tá mais aqui, tá lá na... tá em Genebra, né? E ele tava destruindo o contrabaixo, né? E eu vi ele e falei, caraca, o guri do Fantástico, né? Eu já vi esse guri do Fantástico quando eu morava lá em Foz, assim, né? E ele me cumprimentou, tratando normal, assim, né? E aí, como é que é? Um aluno novo, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu ali, né, com os olhos brilhando, vendo... E ele é mais novo que eu. E toca muito, né? E ano passado, ele já tava já morando em Genebra, ele... Fiz amizade com ele, né? E daí você vê que ano passado ele veio pra cá, ele fez um recital dele, e daí ele me convidou pra fazer uma peça junto com ele. Daí, então, nós somos amigos hoje, assim... E é uma honra ter a amizade dele, e são esses laços que eu fiz lá na escola, assim, foram as amizades e a oportunidade de estar mais próximo à orquestra, a essa realidade em geral, assim, saber que isso mudou completamente, saber que não é estudar um dia sim, um dia não, é estudar todos os dias, de quanto em quanto tempo, se organizar melhor, e voltado pro violoncelo, tudo voltado pro violoncelo, fazer tal coisa, mas tem que pensar no violoncelo, assim... Então, a escola fez bastante essa conexão, essa aproximação a mais, eu com a música.
E agora tu é aluno, então, a partir desse ano, né, do bacharelado em música aqui da universidade, aluno da professora Milene Aliverti. Ainda é uma experiência recente, mas como é que tem sido essa experiência aqui dentro da universidade?
Agora ela pode me puxar à vontade, né? Agora toda semana eu tô ali, as coisas complicaram, não é tudo mais tão fácil, assim. Mas, como é que eu posso dizer, além da aula dela, assim, tem muitas outras aulas com os professores, assim, de matérias, assim, que eu não esperava, que eu não sabia como é que era, não sabia a realidade, não conversava com muitas pessoas, né, Então, a gente vê que não é só... Principalmente não é só o instrumento, é um todo que acrescenta na formação musical para gerar uma maturidade musical, assim. Então, a gente tem aula de percepção, contraponto, harmonia, tem aula em grupo, tem aula particular, tem grupo só de violoncelo, fundamentos, tem um mar de coisas, assim, que a gente vê que tudo reflete o nosso instrumento no final. Então, o principal ponto que eu estou pegando, assim, absorvendo desse início na graduação é perceber como é que não é só o estudo do violoncelo em si, mas é o estudo do todo e conseguir levar esse todo para o violoncelo em si. Esse é o principal, assim. E com certeza ter presença na Milene toda semana faz a diferença. Poder ter aula de instrumento toda semana, que há muitos anos atrás, assim, não tinha aula. Às vezes era de vez em quando, e agora eu poder ter isso constante, assim, não tem o que falar, né? É explicável.
Tu faz parte também da orquestra de violoncelos da URGS, né? Que a professora Milene criou. Uma homenagem a Jean-Jacques Pagnot, que era um professor anterior.
A orquestra é muito divertida, imagina. Só o pessoal dos violoncelos, né? Não tem o que falar, né? Mas é muito legal por causa que é um grupo menor e... Independente de quem já está um pouco mais tempo na faculdade ou quem entrou agora, assim, a gente vê todo mundo como igual lá. Como igual e... O que eu acho mais legal é um respeito um pelo outro, assim. Então, quando alguém erra alguma coisa, não tem muito esses negócios de risada, assim, sabe? A gente leva bem... É um trabalho levado bem a sério, apesar de ser divertido, né? Pra ser uma orquestra nossa, né? E... Também de respeito e também muita amizade, assim. É eu poder olhar pra pessoa do lado e falar, olha, eu acho que o andamento tá um pouquinho errado, ou acho que a afinação... Ou a pessoa olhar pra mim e falar, olha, acho que tu errou aquela nota, dá uma olhada a mais. E a gente não leva um rancor, mas a gente olha, avalia e fala, ah, verdade, assim, né? E acho que é essa unidade, essa união que faz o grupo... Faz a harmonia do grupo e ser um grupo bom, assim, ser um grupo que, independente do que tá tocando, vai tocar bem e vai tocar sentindo bem. Acho que esse é o principal.
E tu tem tido também experiência com música antiga aqui dentro do Instituto de Artes, é isso?
Sim, com música antiga. Música antiga eu comecei na metade do ano passado, ali com a professora Lúcia Carpena. Ela dá aula de flauta doce, mestrado e doutorado já, e ela tem a cadeira de música de câmera. E ano passado ela estava precisando, os alunos estavam precisando de um violoncelo para fazer o baixo contínuo com as peças. E eu estava ali, né? Não estava na universidade ainda, não estava com tanta coisa. E eu entrei para conhecer, para entender um pouquinho mais. Eu acho muito importante a gente saber um pouquinho de como é que era tocada a música antes para que ela se projete com o que a gente toca hoje, seja moderno, seja clássico, romântico, né? E tem sido muito interessante, por causa que eu toquei com um aluno e daqui a pouco um outro aluno também precisava do baixo contínuo me chamou. Fiquei muito feliz assim de saber que eu estava conseguindo acompanhar o pessoal. Claro que a parte de baixo contínuo é uma parte bem mais simples, assim. É, a gente mantém o andamento, é uma coisa mais simples comparado com a parte das melodias, as partes solos das flautas. Mas o aprendizado que eu estou tendo com ela, com eles em geral, assim, de também música em grupo, né? De pensar na... A gente tem conceitos diferentes na música romântica e um pouco na música antiga. Música romântica, o pessoal fica muito mais preso no início do estudo à técnica, à questão de passagens e a música antiga, por a peça ser mais simples, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo para trabalhar mais questões de harmonia, questões de que significava aquela palavra em que período, né? Hoje em dia a gente tem o allegro, que significa o andamento de uma peça rápida, mas hoje em dia a gente vê que a gente tem. Hoje em dia a gente tem trem-bala, a gente tem avião, tem jato. Então a gente tem essa questão de que é o nosso rápido e que era o rápido da época deles, assim. O que era rápido para Vivaldi? Um cavalo correndo era rápido com uma carroça, seja o que for. Então esse é o rápido. Então o rápido deles não é o mesmo que a gente. Então esses conceitos, assim, são muito interessantes. Relacionar o que estava acontecendo com o que a gente faz, com o que a gente tem que fazer com aquela peça. E a gente reflete com hoje, né? O período romântico, o que estava acontecendo, para poder refletir no que a gente vai tocar.
Thank you.
Ouvimos a Sarabanda, da Suíte para Violoncelo número 1, em Sol Maior, BWV 1007, de Johann Sebastian Bach, com Rafael Honório, aqui no estúdio da Rádio da Universidade. O Rafael é o convidado do Música em Pessoa de hoje.
Tu tocaste aqui pra gente, no nosso estúdio, um pouco, né? Vários trechos, vários movimentos da Suíte número 1 de Johann Sebastian Bach, que é uma obra fundamental, assim, né, do repertório do violoncelo solo.
Sim, a gente fala que as suítes foram um presente, assim, para os violoncelistas, né. Bach foi um dos primeiros compositores a escrever para uma peça dessa complexidade para um instrumento solo, do naipe das cordas. Então, a gente via bastante violoncelo, violino e orquestra, ou em trios e duos, assim, mas nunca solo, uma peça só para um instrumento. Era diferente, era fora da igreja, era né, totalmente diferente. Então ele foi um dos primeiros a escrever as partitas para violino, as sonatas, e ele criou a suíte. Não teve nenhum concerto para violoncelo, mas ele deixou a suíte, 6 suítes com 6 movimentos, assim, que são as danças, né, tirando o primeiro, que é um prelúdio. E então o primeiro compositor a escrever focado só para um instrumento, inclusive para esse instrumento, só eles, sozinho em uma sala. E uma peça incrível, assim, que a gente vai estudando a primeira suíte no grau de dificuldade, mas é mais simples, a segunda fica mais difícil, a terceira é mais difícil, até a sexta. Então é interessante ver esse estudo dele, compondo esse tipo de peça para esse tipo de instrumento, mas também com o instrumento, vendo que ele vai expandindo o nível de dificuldade do instrumento.
E tu tá seguindo esse caminho, assim, de se aventurar.
Tô me aventurando nas peças dele, todas dele. Agora eu tô na segunda, terminando a segunda, indo pra terceira. E ao longo do curso, quarta, quinta e sexta. Minha professora toca todos, né? Fico uma inveja. Mas a ideia é poder tocar todos também, assim, sendo bem executadas.
Muito bem. Rafael, tu falavas que justamente tu vai ser solista do concerto de abertura do 21º Encontro de Violoncelos, né? Esse evento que é organizado aqui em Porto Alegre pela professora Milene Aliverti, no próximo dia 8 de julho, segunda-feira, 6 horas da tarde. Tu te apresentas com a orquestra da disciplina de prática de orquestra aqui da URGS, né? E isso é fruto de tu teres vencido, né, um concurso de jovens solistas, violoncelistas, né? Pela segunda vez tu vence.
Sim, essa foi a segunda edição e a gente conseguiu a vitória de novo. Mas o que eu gostaria, o que eu mais vi nessa segunda edição, comparado com a primeira, é que não foi só eu, assim. Eu acredito que era eu e mais 2 concorrentes que ganhei, né? Que tocamos, mas não fui só eu ganhei, mas foram todos nós, assim, sabe? O que eu consegui levar dessa edição é essa amizade, que como é que a gente, na mesma sala, junto no final, nós três estávamos brincando e conversando e falando sobre a peça que nós íamos competir, assim. Isso foi o mais legal que eu consegui aproveitar do festival, assim. A vitória, com certeza, né? A gente fica muito feliz de poder tocar junto com a orquestra e solar. É incrível, assim, não é? Não é tão fácil, né? Poucas vezes que essa oportunidade aparece, né? Apareceu ano passado, apareceu esse ano, que bom! Mas o mais importante foram as amizades e manter. É difícil a gente ver em competições, em concursos, e essa amizade. As pessoas costumam se afastar, costumam olhar estranho, olhar de canto, né? E às vezes guarda alguma coisa. E a gente, mesmo no final, sem saber quem era o vencedor, nós todos, os três estavam bem, assim. E acho que a gente, nós entre nós mesmos, conseguimos manter a tranquilidade na hora de fazer.
Um ajudando
o outro na hora de fazer a prova, que é selecionar um de nós, assim. Então isso eu consegui levar mais importante do, do concurso.
Tu pretende fazer outros concursos também? Qual é a tua ideia?
Pretendo. Esse é o ano que eu quero me jogar em vários concursos. Depois desse eu quero tentar, se tiver esse ano, na edição do Vale Vento, do Festival de Vale Vento, né? E também, caso tiver o concurso da OSPA, da Escola da OSPA ali. Eles faziam, o Wesley venceu alguns. Ano passado acho que não teve. E esse ano eu quero ver se abrir, eu pretendo fazer também. E ano que vem, se tiver os jovens solistas da USESP também, eu quero poder estar lá presente para conhecer um pouco o espaço e tentar ganhar ou aproveitar. A gente aproveita bastante o concurso.
Sim, só a experiência de se preparar para ele já é um ganho, assim, né? Imagino eu, para o instrumentista.
Sim, é interessante, assim, a gente consegue ver como é que é importante ter essa relação mais próxima com o instrumento, ter uma relação com ele, que eu digo, pegar o instrumento de manhã, na parte da tarde ou parte da noite, sempre quando der, como se organizar, né? A gente vê que a gente tem um objetivo, assim, que a gente quer, uma coisa que a gente quer e tem um objetivo, e daí o que a gente precisa para chegar lá, como é que a gente se organiza para isso, é se organizar a palavra principal. Aí a gente consegue ter mais, assim, essa empolgação, se organizar, acordar cedo, estudar o violoncelo, o que estudar, para quê, que isso vai servir para o quê, que vai resolver para o concerto. Concerto, né, na tonalidade de dó menor ou dó maior, estudar a escala em dó maior ou dó menor. Esse ritmo, assim, é interessante de se manter, inova bastante e a gente ganha muito tempo de estudo sem perceber.
A Giga, da suíte para violoncelo número 1 em Sol Maior, BWV 1007, de Johann Sebastian Bach, com Rafael Honório aqui no estúdio da Rádio da Universidade. Rafael é o convidado do Música em Pessoa de hoje.
E Rafael, então, no dia 8, com a disciplina de prática de orquestra da URGS, na abertura do 21º Encontro de Violoncelos, tu vai estar interpretando um concerto de Johann Christian Bach. Essa foi uma escolha tua, essa obra?
Não. Essa obra é a peça de confronto do concurso. Eu tinha tocado apenas o primeiro movimento dela há um tempo atrás, assim, e fiquei sem estudar ela. Só o primeiro movimento. Aí esse ano ela apareceu de volta. Foi legal. Foi legal porque eu já conhecia a peça e faltava o segundo movimento, que é lindo, e o terceiro, que é bem energético, assim. Então o segundo é lindo de tocar, o terceiro é divertido e o primeiro eu já conhecia.
E tu vai estar tocando um pouco com colegas teus da URGS, então, porque essa é uma disciplina do curso de música.
Sim, todos os colegas. Primeiro ensaio, eu toco de frente pra eles, assim, e eles fazendo careta pra mim rir, eu tinha que segurar. Mas é divertido, assim, é muito legal. A gente também já tocou outras peças com outros colegas à frente. E a mesma questão que a gente tem que eu te disse da orquestra de violoncelos, questão do respeito e um trabalho sério, apesar de ser no ambiente de amizade e brincadeira, a gente consegue fazer com a prática de orquestra e quando tem um colega solando à frente, ou quando a gente está sentado na cadeira também assistindo o colega.
Pois é, ano passado tu já tiveste essa experiência de ser solista, né, à frente de uma orquestra. Que significado tem ocupar esse lugar para ti?
Eu vejo muito como um presente, assim. A gente estuda, a gente toca em vários lugares, assim, e poder ganhar um concurso, tocar à frente, tocar uma peça solo, seja o que for, assim, é meio que o público dizendo que ele gostou do seu som, gostou do seu jeito de tocar e que ele quer ver você em outras performances, quer assistir os seus recitais, seus concertos, ouvir suas gravações, assim. E eu acho que não tem... Não tem que seja para um músico saber que as pessoas querem ouvir ele, né? Assim como quem dá aula quer que o aluno, quando chega um aluno empolgado para a aula, querendo aprender, ele se anima. Para um músico é parecido, é a mesma situação. Você saber que as pessoas gostam de te ouvir e que... Ou, não só os elogios, mas as pessoas quererem te ouvir, mas é impressionante, assim. É o principal para um músico, é o que nos impulsiona para frente.
Ouvimos o Cisne, da peça O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, com Rafael Honório, aqui no estúdio da Rádio da Universidade. O Rafael é o convidado do Música em Pessoa de hoje.
E, Rafael, foi o encontro de violoncelos que te trouxe para Porto Alegre pela primeira vez, né? Agora vai se realizar a 21ª edição. É uma semana de imersão e troca no violoncelo, né? Que significado tem... Para os alunos, né, que participam do encontro, e tu tiveste a oportunidade de participar de vários, assim, né, esse tipo de experiência.
É muito legal ter você ir num festival, um encontro, e você chegar no outro ano e encontrar pessoas lá de São Paulo, lá de cima do nosso país, fazendo o mesmo trabalho que você, da mesma idade, e você tendo contato com mais pessoas, assim. Além disso, com os professores também. Sempre vem um professor de fora. E ter um professor de fora tão próximo, assim, é parecido com a experiência que eu tinha dito antes dos vídeos. De você ver uma coisa que parece que está longe e, na realidade, está próximo. É só você querer que você consegue chegar, assim. Então, o festival, ele abraça todo mundo, assim. Ele abraça, seja o aluno iniciante, mais avançado. Mas ele traz esse ar, assim, de coração de mãe, assim, para todos os alunos e também os professores, essa relação, essa conexão. A gente monta uma orquestra, geralmente nos festivais você acaba montando umas orquestras, assim, todo mundo tocando junto. Então, o principal é ver pessoas tão diferentes, de tão longe, assim, junto pelo mesmo objetivo. A gente vê que a gente acha que tem pouco violoncelista no mundo, mas tem bastante, assim. Só que eles ficam cada um no seu cantinho espalhado e, às vezes, escondidos. Mas tem muito violoncelista, tem muito músico. A música erudita tá em todo lugar, assim. Isso que a gente consegue perceber, principal.
Quem são tuas referências hoje de instrumentistas?
Então, são bastantes, assim. Vários violoncelistas, assim, Misha Mais, que tocou aqui em Novo Hamburgo, acho que foi ano passado ou ano retrasado, e a gente conseguiu assistir. Ele é um dos caras que eu via todo o vídeo e nunca esperava ver tão perto, e eu vi, consegui falar com ele, então impressionante. Misha Mais, que
no Teatro do SESI ano passado,
Teatro do
né?
SESI, isso mesmo. Tem professores que a gente tem em festival, a gente às vezes se identifica por um mais, se identifica por outro. Tem alguns professores que eu me identifico, mas o que eu acho mais interessante é que eu e muitas pessoas que eu pergunto também se identificam por colegas, assim, colegas, pessoas que são da graduação, ou pessoas que já terminaram, pessoas próximas à idade, que estão num período de, tipo, com tarefas parecidas, assim, com estudo, com moram com os pais, ou moram, estou aprendendo a morar sozinho, com situações de vida parecida, e a gente se inspira bastante neles, assim. Tenho bastante colegas que já saíram da UFRGS que eu me inspiro bastante neles, assim, principalmente os colegas, pessoas tão próximas da gente, pela dedicação. Como é que a pessoa, na minha idade, assim, que às vezes quer fazer outra coisa, quer sair com um amigo, quer, não quer estudar violoncelo, tem a disciplina pra deixar de fazer aquilo, estudar o violoncelo, conseguir sair do país, e esses pontos, assim.
Sim, torna mais real, assim, esse investimento que se faz, né? Rafael, para terminar, projetos de curto, médio, longo prazo, desejos que tu tem com a música?
Geralmente o pessoal pergunta para mim se eu quero ser professor, se eu quero ser músico de orquestra ou de grupos menores, música antiga. Eu ainda não sei. Eu ainda tô, em cada processo eu vou vendo. Quando eu vim para cá, eu queria muito ser músico de orquestra, daí eu tive a oportunidade de participar com alguns concertos com a OSP, foi incrível, mas dali logo em frente apareceu o grupo de música antiga, então daí eu já queria outra coisa. Aí logo eu comecei a dar aula aqui, aulas particulares, aula em algumas escolas de música, e também outra coisa que eu acho incrível, essa questão de você poder tocar, além de você poder tocar, você poder explicar e falar o que você acha sobre a música, sobre o estudo. Então eu acho tudo muito interessante. Com um plano futuro, no momento eu quero poder participar de vários concursos, né? Poder estudar bastante o violoncelo, ficar muito perto dele, tocar em várias orquestras, assim, conhecer pessoas novas, pessoas que eu acho que eu não vou conhecer, realizar mais essas atividades, conhecer pessoas que eu acho que eu não vou conhecer e acabar conhecendo. E pretendo sair, com certeza gostaria de passar um tempo fora do Brasil, mas acho que no fundo eu ia acabar voltando pra cá, estudar fora e querer voltar pra cá e poder passar esse conhecimento. Acho que hoje eu vejo isso, ainda não sei se é o certo, mas é o que tem mais peso, de poder ir, voltar e mostrar como é possível, assim como as pessoas mostram pra mim que é possível sair.
Eu conversei com o violoncelista Rafael Honório Sobrinho. Rafael, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui no programa.
Muito obrigado.
Sucesso
pelo convite.
Sucesso pra ti.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.